Porque do jeito que a gente fala, parece que há mais desafios do que prazeres.
Atenção, meu ouvinte, o negócio é o seguinte. No ar, mais um episódio do Descomunal, seu podcast musical. Na verdade, podcast musical em que você é o nosso principal convidado. E hoje o programa vai ser uma continuação da conversa que a gente estava tendo semana passada com uma das maiores, se não a maior, assessora de imprensa desse Brasil, Belinha Almendra.
Muito boa tarde, boa noite, bom dia. É. O horário que o nosso querido estiver vendo a gente, né?
Sim.
Digamos assim.
Quem gostou do nosso programa semana passada, que não tem como não ter gostado, que o programa foi muito bom, se inscreve no nosso canal, divulga, dê o seu like, segue a gente em todas as redes sociais, não esquece disso, por favor, porque isso é muito importante. A gente sabe que você está gostando do nosso conteúdo. E hoje, nós vamos falar, continuar falando um pouco mais de toda essa sua carreira, sua magnífica carreira. Começando pela parte do Conexão Latina, que foi um projeto, um podcast, começou como um programa de rádio, né?
Isso.
Idealizado por você, não foi isso?
Isso. Ele começou nos remotos anos de 1992.
Uhum.
Nessa ocasião eu trabalhava no Sistema Globo de Rádio e trabalhava numa rádio que era a Globo FM, que também já não existe mais, que era uma rádio bem interessante naquele momento, porque ela tinha, era o que chamava de rádio adulta, se chama um pouco até hoje, que era uma rádio que tocava basicamente coisas que não se tocava em outras rádios, e voltadas para um público assim, que não estava interessado em ouvir a música que toca, o sucesso e tal. Era muito
hit,
ao contrário, né? Era,
hit parade,
era uma rádio que meio que apresentavam os lado B's de pessoas, assim, uhum, artistas que ninguém conhecia.
Mas uma coisa da América Latina de um modo geral,
não,
né?
Era
brasileira.
Mais americana e brasileira.
Ah, tá.
O playlist da rádio era mais música gringa nesse sentido, né? Americana, muita música brasileira, mas muita música americana. Enfim, de todas as... Tinha programas... Tinha uma linha de programas interessantes na Globo FM, porque aí sim, você tinha nichos, assim. Tinha um programa de jazz, que era muito célebre, que era um programa, inclusive, que fazia jam sessions ao vivo na rádio.
Ah, que legal.
Levar os músicos lá, que era uma coisa muito bacana. Tinha um programa de que na época se chamava de Fusion, que era aquele som instrumental meio jazz, meio pop e tal. E aí eu surgi com essa ideia de fazer o Conexão Latina, que começou como umas pílulas, assim. Eram, acho que, duas músicas. Entrava duas ou três vezes na programação, porque a gente achava que ia ser tão... um ET tão grande aquilo na programação da Globo FM, que era aquela coisa meio soft rock, soft jazz, aí de repente entrava aquilo, e a gente falou, bom, vamos entrar devagarzinho para ver se tem algum problema, né? Aí, enfim, foi indo bem, até que virou um programa de uma hora.
Caramba.
Na Globo FM, e aí, assim, logo depois, nós acabamos saindo da Globo FM, assim, todo aquele time que trabalhava, e eu fui para Alvorada, já não trabalhando na rádio, mas eu fui trabalhar em outra área, né? Aí eu comecei a trabalhar em assessoria, foi mais ou menos aí que eu comecei a trabalhar nisso. Mas aí a Alvorada era uma rádio adulta também da época, que também já não existe mais. Até chegou a ter uma boa audiência nesse nicho, né? E a Alvorada se interessou pelo projeto e eu levei o programa para lá. Lá era ao vivo, que era um desafio assim duplo, né? Porque era noite e era aquela coisa de você ter o tempo, tinha que cronometrar as músicas mesmo para não faltar, não sobrar muito. Ligavam pessoas ao vivo, que é uma coisa muito legal, não tinha essa experiência, eu ligava ouvinte, eu tinha uma produtora, Ruth, que ficava ali atendendo o telefone, mas tinha gente que pedia coisas, mandava um presente,
mas
era muito
nossa,
engraçado.
Mas era uma coisa só com música ou você
era
falando
só com
e apresentando?
Música. Eu falava aquilo que era necessário, porque eu tocava pessoas e artistas completamente desconhecidos para a grande maioria, né?
Sim.
Tinha ouvintes, assim, pessoas que ligavam, que eram chilenos, eram... enfim, argentinos, operou as pessoas que moravam no Brasil, mas que eram da América Latina. Eles ouviam sempre o programa. Mas tinha os brasileiros que ouviam o programa. E aí eu sabia que eu estava falando de pessoas e artistas totalmente fora da casinha naquele momento, né? Você imagina 92, 93, você tocar Fito Páez, você tocar esse tipo de música, mesmo os latinos, digamos, caribenhos, né? Muito poucos eram conhecidos, né?
E era ali que eles encontravam aquele lugar para escutar,
que,
né?
E eu dizia que era uma curadoria totalmente sem noção. Que era assim, eu tocava rock, pop, tocava música caribenha, tocava jazz latino, que é super sofisticado, tocava coisas mais populares, assim, da América Latina, mais América de cima, assim, né? E a ideia era essa, não tinha, não era não tinha uma linha, era apenas o que eu achava interessante dentro desse universo.
Gostei, vou botar.
É, que eu chamava de hispano-hablante, né? Porque tinha espanhol, tinha latino de uma forma geral, enfim, e era essa a diversão, né? Vou tocar o que eu acho que é interessante mostrar, não uma linha específica da música, né? E aí, assim, eu fiz esse programa na Alvorada, eu acho que talvez um ano, ao vivo. E aí começou a ficar realmente complicado, porque à noite era justamente um horário que a gente trabalha muito quando a gente trabalha com entretenimento, né? Você tem show, tem estreia, tem trabalho. E aí comecei a fazer gravado, gravado, comecei a achar que não tinha muito sentido. A gente tinha um patrocinador, na época era Universal Gravadora, Music, que ainda era Polygram, eu acho, não tenho certeza, mas acho que era Polygram ainda, se chamava Polygram. E aí estava terminando um ano, eu falei, não, vou terminar. Parei de fazer o programa e ele ficou. É ali como com minhas fitinhas cassete, várias guardadas, né? Porque era tudo em cassete ainda. Tinha algumas Indate já que eu gravei na rádio. E ficou aquele acervo ali meio sem saber o que fazer. E, enfim, passou. Eu continuei ouvindo esse tipo de música, né? Eu continuei consumindo, né? Continuei comprando discos quando ainda era o caso. Isso começou com uma mania minha de comprar discos em viagens, né? Eu viajava para a América Latina e entrava naquela loja de disco e ficava lá horas, e eu perguntava, mas o que que é que tal, o que que é bom aqui? Aí o cara me mostrava, não, isso aqui é o pop rock, isso aqui e tal. Aquelas bandas argentinas dos anos 70, 80, inclusive uma chamada Almendra, que eu adoro, que eu
Ah,
adorava,
tá vendo?
e eu comprava todos os discos deles e vinha para cá, e era assim, as pessoas olhavam. Lembro que
A banda da sua
a
família.
banda da minha família, eu me lembro que tinha uma pessoa até que chegou a trabalhar comigo, era um dono de um selo pequeno, que um dia ele me perguntou, mas você gosta disso mesmo? Quem dissesse, é possível que você goste? Eu disse, gosto, eu gosto disso. Então, assim, durante uma época, o Conexão, quando era rádio, ele chegou a estar na Veja, e assim, no Globo, virou-se uma referência, assim, uma música latina, no Dial, que era algo
Mas
tão raro,
ele
né?
surgiu só dessa sua vontade ou algo?
Não, só da minha vontade eu tinha essa coleção. Eu propus à minha chefe, na época, na rádio, olha, eu tenho essa coleção, que tal eu mostrar isso? Ela falou, ah, vamos fazer e vamos ver o que dá.
Ah, que bom.
E aí virou essa história de referência. Passaram-se milhões de anos, quando veio a pandemia, e todos nós, assim, super contentes em casa, né? A depressão total, e aí você começa a pensar, o que eu vou fazer? Porque não tinha. A gente trabalha no entretenimento, é o que não
Sim,
tinha, né? Não
sim.
tinha peça, não tinha
Como
teatro, não tinha
produzir
show,
isso sem.
não tinha nada realmente acontecendo. E aí, alguns amigos, inclusive essa minha amiga, que era minha produtora, falou: por que você não faz o Conexão? Porque agora tem podcast, todo mundo faz, você grava. Naquela época, eu ainda comecei usando acervo de CD. Depois que eu falei: mas por que eu estou usando CD? Eu vou entrar aqui, pegar as músicas no YouTube, ou enfim, né, na plataforma, que ainda tinha minha coleçãozinha lá,
Isso.
quase toda preservada, não toda, mas assim, grande parte. E aí eu comecei meio que: não estou fazendo nada, vamos fazer aqui? E aí fui fazendo, as pessoas foram avisando e ela voltou a fazer. Os amigos foram mandando uns para os outros, foi bem assim, né? Com a minha mesma proposta, sem noção, vou tocar aquilo que eu tô achando bom. E aí eu comecei a falar mais, aí realmente ficou. Os programas eram às vezes temáticos de um determinado compositor, ou de uma banda, ou assim, do pop mexicano, do pop
Mas é
argentino.
só podcast, né? Não é vídeo também,
Não,
não.
a gente fazia vídeos no YouTube. Quer dizer, pelo YouTube ele tinha vídeos, né? Mas a gente fazia mais para ilustrar o som, não era exatamente vídeos, né? A gente fazia, usava muito fotos e alguns recursos assim para mostrar, ilustrar um pouco mesmo o que eu estava mostrando, né? E aí, num dado momento, eu resolvi fazer uma série dentro do podcast, dentro desse formato, e eu comecei a convidar artistas para escolherem uma música dentro daquele programa, que aqueles quisessem. E aí entrava nesse espírito sem noção da programação musical. E aí eu comecei a falar com os artistas que eu já tinha trabalhado, né? E eu sabia um pouco quem gostava, já sentia algumas referências, né? E aí fui fazendo, fui tendo um acervo incrível desses convidados. Assim, quando terminou esse ano, eu fiz né, recapitulei um de cada e falei, gente, era um leque de gente incrível, assim, tinha Ivan Lins, Lila Pinheiro, Cleiton e Cledi, nem lembro mais, Verônica Sabino, Leila Maria, muita gente que gravava um vídeo mesmo para mim e pedia uma música, né, por alguma razão, e aí eu fiz um canal de Instagram, aí eu comecei a fazer direitinho, né, minha logo, meu canal, Comecei a fazer ele de um jeito mais, digamos, profissional, menos, né, no improviso. A gente editava tudo dentro do nosso pequeno estúdiozinho, né? Porque hoje você tem um bom Mac, você consegue fazer dentro da proposta, que não era nada muito assim. E aí eu fiz isso bastante tempo e voltei a ter acesso, assim, voltei a ficar mais ligada, né, no que estava acontecendo do que eu vinha, uhum, né, fazendo. Então, e eu continuo, né, isso é um hábito que eu tenho mesmo. Como eu ouço muito, no final do ano, quando eu recebo do Spotify, é engraçadíssimo, meu Spotify, no final do ano, é a coisa mais hilária, porque a minha seleção musical... Você pergunta se a pessoa é da onde. Porque, assim, deve ter, sei lá, uns 3, 2 brasileiros e o resto são bandas que, assim, você não sabe quem é e talvez nem eu lembre amanhã delas, mas foram coisas que eu ouvi muito naquele momento ali. Então, assim, banda argentina, direto, né? Eu gosto bastante do pop argentino especificamente, mas banda argentina e, assim, coisas as mais, Drexler, não sei o que, você olha... Você não entende que planeta essa pessoa habita, porque é isso, porque acaba que eu ouço muito, eu não perdi esse hábito, né, de ouvir, aí quando vem um disco novo eu recebo, aí eu vejo, uhum, ouço lá, entro, procuro aquele artista que já tá meio no meu playlistzinho, né, vou fazendo as minhas playlists, que eu fiz várias playlists Conexão Latina no Spotify, estão lá até hoje, então de vez em quando eu tenho, vou fazer outra, aí eu faço uma assim mais temática, faço bolero, adoro também, mas assim, o bolero, tanto aquele bem lá, careta lá atrás, quanto os boleros que se faz hoje, porque tem muita galera.
Você tem que cara faz... de ser fã de Luiz Miguel.
Não, o Luiz Miguel, não. Até que não tanto, não. O Luiz Miguel, eu acho até que ele prestou um bom serviço à causa, né? Porque de fato, né, o Luiz Miguel
valizou.
Começou, ele estourou cantando clássicos da, uhum, música mexicana, e sim, não só mexicana. É, né, vestido de terno, todo tal. Isso foi um modelo que ele trouxe, depois vieram vários artistas,
sim, sim,
nessa mesma pegada dele, até por aqui mesmo, né? Até alguns cantores românticos brasileiros entraram um pouco nessa onda do terninho, né? Do smoking, do blazer, para cantar um repertório mais, digamos, antigo.
Uhum.
Mas assim, como música nem é o que eu gosto mais, não. Mas eu gosto muito do pop argentino, do mexicano, é muito legal. Tem cantoras mexicanas contemporâneas excelentes, assim, várias. Então eu gosto muito dessa galera de ouvir esses novos, assim, que são os, uhum, cantautores, né? Como eles chamam, que é o pessoal que canta, mas que compõe, né? Tem uma obra, assim, autoral. É o caso, né, o Drexler nem é tão jovem, tem 60 anos, mas tem vários na faixa de 30, 40,
uhum,
muito interessante nessa nossa região, né, na vizinhança e também na Espanha.
Sim. Para quem está nos assistindo, para a gente também, que está fazendo um podcast agora, você tem alguma dica, assim, para deixar?
Ah, sim, eu acho que sim. É, tem uma banda que não é uma banda. É, na verdade, é um cara, é um rapaz que é filho de um músico que tocou com muitas bandas argentinas, mas você olhando o nome, você acha que é uma banda, que chama Conociendo Rússia. É um cara, é um menino, que toca milhões de instrumentos, e assim, ele é bem herdeiro musical dessa galera, Fito Páez, Charly Garcia, esse pessoal, ele vai bem nessa linha, mas claro, contemporâneo, ele tem 30 anos, acho que fez há pouco 30 anos, então ele traz outras informações, mas é muito interessante.
Uhum.
E aí tem as que já são um pouco conhecidas aqui, né, a Julieta Venegas, e aí você tem a Mon Laferte, que é chilena e mora no México, que é uma cantora muito interessante para seguir também. Enfim, tem muita gente aqui, realmente, se eu paro e penso aqui, vem uma certa confusão de nomes para eu te separar, mas eu diria que quem quer ouvir o pop, eu mandaria dar uma procurada no Conociendo Rússia. Adoro o Drexler, né? Acho o Jorge Drexler incrível, acho um compositor, um músico maravilhoso, e aconselho também que se escute. Eu escuto ele desde, sei lá, do segundo, talvez terceiro disco dele, de muito tempo para cá, e é um cara que só melhora, né? Só vai refinando a música dele, é um cara que tem muita conexão com a música brasileira, né? Já cantou com Caetano, Marisa Monte e tal. Então, eu acho que até para os brasileiros é fácil ouvir o Drexler. Tem uma sonoridade de violão que passa, uhum, um pouco pela nossa MPB, né?
Eu fico até pensando assim, será que você gosta tanto de música estrangeira, latina, assim? Porque você já trabalha há muito tempo com essa parte da música brasileira?
Pode ser, pode ser. Eu acho que houve, assim, acidente de percurso que foi viajar muito. Minha mãe viajava muito para a América Latina. Minha mãe é advogada, ela fazia muitos cursos e palestras e coisas assim. Eu, estudante, né? Férias, vem comigo, vou, né? E ela fazia muito isso pela América Latina e um pouco até lá para cima, México, né? Costa Rica, e eu ia, né? E aí eu ia, minha mãe estava lá trabalhando e eu estava onde? Na loja de disco, quase sempre, procurando aonde tem a loja de disco, porque sim, música eu sempre fiquei ligada, né? Na música daqui, então eu gosto de ouvir música. E eu acho que quando você vai num país, seja lá qual for, a primeira coisa que eu faço, assim, sempre é procurar. Hoje não é mais rádio, né? Hoje você pega o teu aplicativo e tenta olhar ali, mas eu sempre procuro saber o que toca naquele lugar, né? O que as pessoas escutam aqui, né? Qual é a banda lá, sei lá, em Viena, que eles gostam? Qual é o artista que eles ouvem ali dentro daquele espaço que não é de gringo, né? Que é o espaço deles. O que que se escuta nesse lugar? Isso eu sempre tive essa uma coisa quase assim sociológica, musical, que eu sempre gostei de fazer, né? Quando eu chego num lugar, eu acho que a música ela traduz muito do que é culturalmente aquele lugar que
Sim,
você tá,
faz
né?
sentido.
Eu
Bom,
acho.
para você que gostou e quer saber mais sobre o Conexão Latina, vai lá no canal e busque ouvir, conhecer mais Drexler.
Jorge Drexler.
Jorge
Isso.
Drexler e Conhecendo Rússia.
Conociendo a Rússia, ele é
Viu?
muito bom.
Gastei bem espanhol.
Acho que a Julieta, acho que muita gente já conhece, né? Porque ela já colaborou também com Marisa. Enfim, tem uns jovens assim mexicanos muito interessantes também. Tem um que se chama Alex Ferreira, que é sensacional, fã de Caetano, fã de Mutantes. Assim, você vai pensar, né? Como é que um cara, ele é dominicano e mora no México há muitos anos. Como é que esse cara conhece Mutante, né? Mas conhece, ele cita nas coisas dele que ele é apaixonado por isso, conhece assim, Tom Zé, coisas assim, as mais incríveis.
Metropicalista.
Então, assim, ele é um artista, um cantautor também. Já
Legal.
ganhou muito Grammy como revelação, como cantautor. Esse também é um que eu recomendo muito, Alex Ferreira.
Você viu todas essas transformações, né? Dos anos 90 para os anos 2000, essas tecnologias transformou o que era um
Sim.
programa de rádio em um podcast, assim. Nessa coisa de ter um conhecimento multidisciplinar nessa área do entretenimento, do marketing, assim, quais são as principais qualidades que um profissional da sua área hoje precisa ter para entender como fazer uma boa assessoria de imprensa, como fazer um bom trabalho de marketing, como fazer um bom trabalho nessa área?
Sim. Olha,
A gente falou semana passada de
a
repertório, não
gente falou um
foi?
pouco disso também, eu falei um pouco de curiosidade, que isso eu acho que é um fator para qualquer coisa na vida que você deve ter, né? Curiosidade de saber como é, como funciona. E a gente tem que buscar saber. Não dá para a gente ficar tentando esperar que alguém te diga como. Vai atrás, né? Procura, pergunta, lê. E acho fundamental, que eu acho que eu também mencionei, mas vou dar mais um enfoque, um reforço, que é você saber o que você quer. Assim, qual é o objetivo daquele trabalho? O que é que aquele cliente, o que é que a pessoa pretende? Como alinhar aquilo, aquelas expectativas dele, quais que você acha que são reais, né? E conhecer os meios, né? Porque eu vejo muito esse tipo de coisa acontecendo, assim, um equívoco que vem muitas vezes da parte do cliente, mas muitas vezes do assessor mesmo, de desconhecer o veículo que ele quer pautar. Isso é grave, né? Você não pode não conhecer. Você tem que ler, ouvir, ouvir, seguir. Você tem que estar sabendo o que que é aquele canal, para você saber o que você vai oferecer para ele. E se ele está adequado ou não àquele projeto que você tem na mão para divulgar, né? E isso parece simples, mas eu acho que é um dos maiores erros, né, das assessorias, é não entender com quem é o outro lado, o que que o outro lado quer. É importantíssimo a gente tentar entender qual é a demanda que pode interessar para aquele veículo, para aquele podcast, ou para aquele programa, ou para aquele veículo impresso. O que que ele tem, o que que ele publica? Leia, veja. É muito comum alguém me pedir uma coisa e eu penso, mas essa pessoa vê esse programa? Certamente não, porque ela não tem nenhuma conexão com isso, né? Ela não se parece com o que está ali, né? Então, como ela quer estar
Não,
ali,
eu
né?
acho que a parte de artes e cultura, assim, as pessoas às vezes não dão muito valor, como se não fosse uma área de
Sim.
que tivesse um estudo para isso, né? Tipo,
Sim.
ai, você quer ser engenheiro, você quer ser médico, que é uma área séria, você vai estudar para isso. Agora, fazer só um podcast, fazer um programa, trabalhar agenciando um artista, lançar um disco, ah, tudo bem, é bonitinho, é
Não, tem
bonitinho.
aquela piada clássica, você ainda ganha para isso, a gente
É,
ouve,
mas
né?
você trabalha de verdade com o quê?
Exato, você trabalha e você ainda ganha para fazer isso. Ouvi muito essa piada, que na verdade é o que a pessoa pensa. Ela pensa que você não, né?
Não faz
Que
nada.
não é trabalho. E uma outra coisa que eu acho muito interessante é que eu acho que o jornalismo, quem estudou jornalismo, tem uma vantagem sobre pessoas que fazem assessoria e não tem talvez essa base um pouco mais teórica, é saber construir sua ferramenta. É importante você saber escrever, colocar ali, traduzir bem a proposta que você quer levar para o teu interlocutor, né? Você faz o assessor está no meio, né? Ele está entre o cliente e o veículo, vamos dizer assim. Então ele precisa entender um e precisa traduzir para o outro. Então o nosso papel é entender, pensar como é que eu vou fazer aquilo ser compreensível para o outro e como é que eu adequo esses dois discursos, né? Ou essas duas realidades, esses dois pensamentos, que nem sempre são muito alinhados, né? Então, assim, você ter a ferramenta de construção de um texto, de construção de ideia, né? De elaborar o que você quer dizer e de colocar isso claro, faz toda a diferença, né? O relacionamento é muito importante, é muito importante você ter relacionamento, você conhecer as pessoas, mas isso é algo que você vai conquistando, né? Você vai fazendo o seu ramo de conhecimentos, com a sua experiência, com o tempo que você está ali. Mas é fundamental que você não perca de vista o básico, né?
É uma base estudada
O
nisso, né?
famoso quê para quem, de quem, né? Isso aí sempre vai funcionar. Seja para um textinho de 3 linhas do Instagram, ou seja num release que você tem que fazer um pouco mais longo, mais detalhado, porque, na verdade, a concisão. Na minha cabeça, ela vem de você entender o todo, né? Você só consegue resumir aquilo que você entende bem, né? Porque se você quiser já partir para o resumo, algo me diz que não vai ficar bom, né? Que você não vai saber, talvez, avaliar o que de fato é mais importante naquela informação que você quer dar, né? Porque você tem uma pílulazinha muito pequena de informação, você vai trabalhar com o mínimo que você tem, né? Provavelmente você vai ter o um mínimo de resultado, também na ponta, né?
E falando um pouco da Coringa hoje, por exemplo. Acho que a gente pode até retornar, você comentar de novo o que que é a Coringa, né? Pra caso quem perdeu, alguém não tenha assistido o episódio de semana passada, volta lá, assiste. Mas bom também a gente deixar claro de novo, como é que funciona o seu trabalho na Coringa, assim? Como que você foi criando isso e como que você trabalha hoje com os artistas, com as gravadoras? Como é que é trabalhar numa agência?
Sim, a Coringa, na verdade, ela existia, ela era do meu sócio. E ela era muito focada no início em roteiro, que era o que ele fazia mais, né?
Mas nada a ver com música.
Nada a ver com música, né? Era uma coisa de roteiro para agências, de uma forma geral, que era o que ele fazia mais. Quando eu me desliguei da última gravadora, depois desse périplo todo de gravadoras pelo qual eu passei, quando eu resolvi que eu ia, enfim, que já tinha entendido como funcionava aquilo, vamos entender outra coisa, vamos fazer diferente. E aí eu saí da última gravadora e virei sócia dele, na Coringa, e aí a Coringa expandiu a sua área de ação, né? Como eu saio de gravadora, depois de muitos anos, era natural que os clientes que viessem para mim fossem de música, né? Esse é o expertise que se identifica, né? Digamos assim, no meu trabalho. Então, eu já fui para Coringa com talvez dois clientes que já vinham conversando comigo enquanto eu estava na gravadora. Então, eu já fui para Coringa com clientes, né? Foi muito bom, né? Que foi uma sorte, porque a gente conseguiu começar sem tanto susto, né? Porque é sempre um sobressalto. Você sai de anos de uma situação de empresa, de uma grande empresa com muitas capilaridades, com muitos funcionários, né, com muita estrutura, como uma multinacional, e você vai para a sua empresa, então você tem que entender e redimensionar uma série de coisas, né? Porque você vai trabalhar de uma outra maneira, vai fazer um outro atendimento. Então, num dado momento, eu entendi que a chave, eu considero que a chave da gente é fazer um atendimento muito direcionado. A gente não faz assim fórmula de bolo. A gente olha muito quem é E até porque a gente preza essa questão da quantidade para
Que
que a
nem o que
gente
você estava
possa
falando
atender
agora,
bem.
né? Entender o cliente, entender o que
É.
ele quer e o.
Sim. Entendendo que nós somos uma agência que não pretende ser maior do que isso, porque a gente não
Uhum.
quis mesmo, né?
Sim.
A gente, em um dado momento, entendeu, eu e meu sócio, a gente chegou a ficar um pouco maior e a gente entendeu que a gente talvez estivesse deixando de fazer como a gente queria, né? É, porque há algo de artesanal, bastante artesanal, nesse pensamento de construção, né? Então, se você começa a fazer isso no atacado, como o varejo sofre um pouco. Então, a
Uhum.
gente começou a entender que a gente queria isso. Então, a gente faz. A gente trabalha para alguns clientes de forma fixa e a gente faz muito o que se chama de jobs, que são lançamentos ou uma turnê ou coisas que têm um tempo definido de que vão acontecer, né? Meses, às vezes um ano. E a gente tem os parceiros que são permanentes, né? A gente, por exemplo, trabalha com a Biscoito Fino, que é um selo que eu trabalho desde o começo da minha participação na Coringa, que já acho que fazem 10 ou 11 anos por aí. Então, a gente faz a parte de assessoria de comunicação dos lançamentos da Coringa, da Biscoito, da própria Biscoito institucionalmente, né? A gente atende também há alguns anos a sala Cecília Meirelles, assim, o que acontece na sala, a agenda da sala, né? Mais o meu sócio que cuida dessa parte de música clássica. E, enfim, a gente tem esses clientes. A gente tem também a Associação Brasileira de Música e Arte, que é a Abramus, que é uma associação de direitos autorais que tem uma base em São Paulo, mas tem um grande escritório aqui no Rio, que é um lugar onde eu encontro muito as pessoas com quem eu trabalhei, curiosamente, porque são pessoas que vieram também da indústria fonográfica, né? Que estão lá. Então, é familiar, muita gente que é da Abramus é familiar. A gente já atende a Abramus também há algum tempo. E aí a gente tem artistas com os quais a gente trabalha, alguns a gente trabalhou 8, 9 anos, não estão mais com a gente agora, mas que tiveram um período grande de trabalho com a gente, né? Que a gente viu, passou por vários projetos, desde que um ator era menor até ele virar uma celebridade, que a gente acompanhou
Legal.
esse processo, né? Artistas que a gente começa também a trabalhar quando eles são bem pequenininhos, são um nicho, né? De repente, enfim, tem aquelas coisas que acontecem, aí entra uma novela e emplaca alguma coisa, aquele artista começa a crescer, aí ele vai fazer um show numa casa de show grande. E é muito legal isso, você conseguir estar ali, né? Acompanhar essas histórias. A gente acompanhou muitas, assim, tanto em gravadora quanto na Coringa. Eu vi muito essa história, né? De artistas que chegavam ali sem ter. Sim, com vergonha, não sabe onde botar a mão, não sabe nem o que fazer no palco, que hoje são cantoras famosas, são cantores, são músicos.
Você pode citar alguém?
Não, porque eu vou esquecer gente. Então eu
Ah,
prefiro
tá. Bom, é bom,
não
bom.
levantar essa lebre, não, mas a gente viu muitos, assim,
Não,
muitos
e
assim
eu
mesmo,
imagino, você falou
para.
da pandemia, por exemplo, eu imagino muito que você teve que recalcular a rota no seu
Ah,
trabalho
total.
antes e depois da pandemia, né?
Sim. Foi um cálculo realmente que a gente refez. Curiosamente, a gente vinha pensando de um jeito que combinou com o efeito da pandemia, que era trabalhar mais, trabalhar talvez mais com menos estruturas, de uma forma mais, menos pessoas assim. Eu digo, menos pessoas juntas. A gente estava começando a fazer esse formato já. Tinha pessoas que trabalhavam já duas vezes ou três só que a gente se via, as outras ficavam lá né, do dela, a gente do nosso. A gente diminuiu o tamanho do escritório, até que a gente de fato saiu de um escritório externo e montou o nosso dentro do nosso esquema, né? A gente foi
Legal.
diminuindo o tamanho. E a gente já vinha um pouco nesse processo, porque a gente começou a ver que, em algum sentido, aquilo não tinha nenhum resultado, assim, não tinha nenhuma
Impacto prático, né,
impacto
nesse.
prático no que a gente fazia. E como a gente descobriu, né, aquela história de uma reunião que podia ser um
É,
telefonema,
um e-mail.
aquela reunião que podia ser um e-mail e uma reunião que podia ser online, né, que podia
Sim.
ser um bate-papo numa sala de bate-papo. Então, o que todo mundo já desconfiava ficou bem claro depois da pandemia, né? Então, hoje, então, a gente tem colaboradores em São Paulo, a gente tem colaboradores no Rio, a gente faz reuniões, às vezes, de 2 horas e meia ali, a gente levanta, volta, aí alguém vai comer, não sei o quê, e tá todo mundo ali conectado, né? No seu espaço ali, no seu conforto, e super rende, né? Você tem milhões de ideias, você faz brainstorms, assim, iguais àqueles da reunião presencial, que eram até maçantes, né? As gravadoras tinham uma. Acho que ainda tem, né? Mas tiveram durante anos uma história de reuniões segundas-feiras que era um terror dos funcionários, assim, das pessoas. Você chegava, abria o seu computador, você conseguia ler meia dúzia de e-mails, entrava numa reunião, sei lá, assim, 10 horas da manhã, ou 9 e meia, 10 horas, e você saía 10 horas da noite, às
Credo.
vezes. 9 horas da noite, você parava para almoçar, às vezes você nem saía da gravadora, pediam comida para você comer ali, você
Você
continuava.
vivia à base de reunião.
Né? Então, assim, era divertido? Era proveitoso? Era. Mas até um certo ponto, tinha um momento em diante que já não era. Já estava todo mundo cansadíssimo. Já estava todo mundo rindo de qualquer
Sabia nem o que estava
bobagem.
falando
Não
mais.
sabia mais o que estava falando. Acabava virando uma loucura coletiva. Não era mais uma reunião. Era uma onda, assim, que já não tinha. Porque havia. Por que fazia isso? Não sei, porque alguém disse que era para fazer, porque virou uma tradição, todo mundo
Vai
fazia.
fazer sempre.
Não, não havia uma avaliação assim muito por que tem que juntar milhões de pessoas numa sala durante horas num dia. Não sei, porque na verdade não era produtivo. Hoje eu acho que ninguém mais faz isso, né? Existem reuniões, mas hoje duram 2 horas. Eu mesma vou a reuniões presenciais ainda. Mas são reuniões que você tem lá uma ata, passa aquilo básico e depois você vai, como todo mundo, e vai repisando e repassando o que precisa, né?
Mas você diria que essas mídias tradicionais elas estão em declínio? E, além disso, o que que mudou nesse processo de trabalho, principalmente nesse processo de trabalho seu, de gravadoras, dos
Sim.
artistas?
Essas mídias você fala de imprensa ou das mídias gravadora?
Posso falar das
Das
duas?
duas? Pelo lado de cá, digamos, né? O bastidor, que é a gravadora, elas mudaram bastante. Porque hoje elas estão muito mais interessadas em promover do que propriamente gerir uma carreira.
Você comentou
Né? Eu
isso semana
comentei
passada, né?
isso, né? Elas estão muito mais preocupadas em onde colocar, como administrar aquilo, como fazer aquilo caminhar dentro de um projeto de marketing, do que propriamente ser donos, ou enfim, ou acompanhar aquela trajetória desde o começo até como era, né? O artista era totalmente dependente da gravadora e do investimento que ela fazia, né? Isso já não é assim há muito tempo e eu acho que todo mundo ficou feliz, né? Tanto as gravadoras quanto os artistas, né? Hoje é raro um artista que não tem o seu selo, né? Mesmo que o selo precise de uma estrutura maior para conseguir fazer ele andar, ele tem o seu selo, ou seja, ele entende o que é, ele sabe da necessidade, ele passou a entender de um negócio que ele talvez não tivesse nem muita vontade de entender, passou a dominar um ramo do mercado diferente. E então isso mudou bastante. Agora, a gravadora continua tendo algumas ferramentas que são as mesmas, que são essas, né? Aonde colocar, como promover, em que espaço eu vou projetar aquilo mais, o que que eu posso fazer de intercâmbio com a minha multinacional lá. Né, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, como é que eu posso levar o meu artista para lá e trazer o de cá para cá? Enfim, isso continua sendo uma lógica parecida, só que hoje a velocidade é alucinante, né? Porque lança-se não sei quantos milhões de singles, EPs e álbuns por semana, né? Então a velocidade desse negócio é absurda, exige que todo mundo esteja sempre super ligado no que está acontecendo hoje, não é? Semana que vem é no dia a dia, né? Você tem que estar ali ligado no dia a dia. Você aumenta a quantidade e, digamos assim, democratiza aqueles canais, mas por outro lado você cria uma competição gigante, né? Porque hoje o que é uma plataforma? Quantos milhões de singles no Brasil estreiam numa sexta-feira numa plataforma, né? Nas
Sim, isso é
principais.
verdade.
Milhões, são coisas assim, são números bem absurdos, né? De todo tipo de coisa, de singles de independente, de singles de uma grande gravadora.
Nossa, uma coisa que me irrita muito é lançar, tipo, 10 singles e depois o álbum com as 10 músicas.
Sim.
Tipo assim, qual é a novidade?
Isso é um formato que a indústria lá atrás fazia de outro jeito, porque às vezes ela lançava. O Brasil tinha esse negócio de não, o single não dava certo aqui, né? Aquele formato de lançar um álbum com duas músicas,
Compactozinho.
aquele compacto que nos anos 70 existiu e depois morreu, que continua existindo lá fora, né? Que é o EP. O EP existia no físico. E aqui tentou-se várias vezes, mas nunca se conseguiu vender um vinil com cinco faixas, ou com quatro faixas, ou com sete, seis, né? Que eu acho que é o limite do EP. Físico, isso que nunca colou. Na hora que você deixou de ter o físico, a gravadora deixou de ter o estoque, o gasto com. Que é um gasto absurdo, né? Você manter estoque, você ter alguém que. O estoquista, o cara que guarda, e aquilo tem que estar armazenado num determinado, né, temperatura, num dado lugar. Você tem um volume de negócio aí que você deixa de ter, que. Você vai gastar de outra maneira, de uma forma muito mais ágil e veloz com o seu catálogo, né?
Sim.
Então, assim, a falta do físico, ou quando o físico deixa de existir, a gravadora ganha uma
Nesse sentido.
agilidade absurda no negócio, né? Então, ela está hoje muito bem obrigada, assim, então, talvez tão bem quanto naqueles áureos tempos do CD, né? Quando o CD começou a existir, que as gravadoras começaram a relançar tudo que elas tinham, que era o catálogo.
Catálogo
Que
dela já
estava em
pronto.
vinil, né? E aí ela foi quase como se ela estivesse lançando tudo aquilo de novo. É o período de ouro mesmo, mas eu acho que hoje deve estar até melhor, porque ela não tem todas essas necessidades ou esses gastos necessários que ela tinha. Agora, e do outro lado, se você considerar a mídia tradicional como a impressa, porque as outras mídias, né? A rádio continua aí. Houve um tempo que se disse, não, a rádio vai acabar, a internet vai acabar com a
A
rádio.
gente pode dizer que o podcast é uma atualização
Né?
desse programa de
A
rádio,
rádio
por
vai
exemplo,
deixar
né?
de existir, porque a pessoa vai fazer a sua própria rádio, ela faz a sua playlist, mas não deixou de existir, né? Elas estão aí, tem gente que gosta de ouvir rádio, tem aquela rádio que é uma rádio informativa, que você entra no Uber, entra no táxi e ele tá ouvindo, ele gosta de ouvir, ele tá ouvindo notícia, ele tá ouvindo jogo, ele tá ouvindo. Que é uma coisa que a rádio tem, o rádio tem, né? Não deixou de ter. E mesmo quem ouve música, continua tendo essa história do rádio, né? Talvez ele tenha menos importância, porque ele já teve importância demais nessa cadeia de coisas, mas ela continua lá, né? Agora, assim, os impressos sofreram, talvez, sem dúvida, foi a mídia que mais sofreu, né? Porque ela perdeu em quantidade, aí ela sumiu, ela desapareceu. A gente pega uma editora Abril, que na minha época de, né, começo de trabalho, a editora Abril tinha todas as revistas importantes do Rio de Janeiro, né? Do Brasil. Você tinha da Veja a várias revistas femininas, a Playboy, a revistas de carro, o que você imaginasse a Abril tinha, né? O prédio da Abril em São Paulo era uma coisa assim, faraônica, eram não sei quantos andares. Então, assim, traduzia a opulência que era a editora, que foi quebrando, as revistas foram deixando de existir. Aí tem uma revista aqui no Rio, uma Veja Rio, que é descolada da Veja de São Paulo. Quer dizer, nada mais tem aquela sinergia, né, que havia como Editora Abril. Várias revistas bem importantes naquele momento ali do mercado deixaram de existir. Então, as revistas e os jornais tomaram ali um sacode legal, porque é aquilo que a gente comentou também, né? Hoje um artista, o Instagram do artista pauta a web, né? O que ele posta ali vira notícia e vai embora, porque aí um copia o outro, copia o outro, copia o outro, falando de sites de uma forma geral, né? E eles vão embora, eles vão copiando aquela informação assim ad nauseum que eles estão tirando da rede social. Sequer é um trabalho jornalístico, né? É um trabalho de cópia da rede social de um determinado artista, uma celebridade. E o jornal ficou assim, o que que eu faço aqui, né? Eu me lembro que um pouquinho antes da pandemia, 2019, eu acho, eu tive no Globo com a editora do Segundo Caderno na época e conversando sobre algum lançamento. E nós estávamos conversando, sim, eu perguntei, mas como é que vocês estão repensando isso, né? Porque a internet te atropela o impresso, né? Aconteceu uma coisa que todo mundo já viu na internet, o jornal do dia seguinte saiu completamente atrasado de tudo. Ele vai dizer o que todo mundo já sabe, e já sabe muito mais do que no fechamento daquele jornal ele não tinha como dizer, né? Então, assim,
Um tweet já
um
resolve,
tweet resolve.
investiga tudo.
Então, o jornal perdeu aquela coisa que ele tinha de ser o veículo que te informava das coisas, ele não é mais. Então, o que que ele é? Quer dizer, qual seria a proposta? E aí, eu me lembro que ela, na época, disse: a gente pensa um pouco assim, se a gente não tem a velocidade, talvez a gente tenha que ter a profundidade. Ou seja, talvez a gente tenha que mostrar uma outra coisa daquela história. Porque aquela história você já sabe, você já viu na internet, já viu mesmo nos canais de TV de informação o dia inteiro, que você está vendo ali, acompanhando o que está acontecendo. Você já se informou ali. Então, talvez eu precise te dar uma outra visão, te mostrar um outro ângulo de um artista, ou de um acontecimento, ou de algum, né, de algo que está com foco ali em cima, mas de outra forma. Eu preciso talvez aprofundar, ou preciso achar uma outra maneira de contar história. Eu achei isso interessante, mas era notadamente algo que eles estavam procurando ainda, esse formato. Não sei se encontraram, porque eu acho que ainda tem assim muitos acertos de. né, de caminho, de rota, né? Porque é isso, você tenta uma coisa, é uma coisa meio de tenta, vai vendo se dá, né? É, os jornais vão mudando de... Tentam mudar de perfil, aí colocam uma pessoa que vem do mundo digital, aí às vezes não dá muito certo, aí volta para o outro formato. Enfim, há uma patinação no gelo aí, bem... Que aí acho que ainda dura um pouco. E que é natural, porque é encontrar isso. Qual é o meu papel como impresso, né? Quem vai me ler? Quem vai me ler quer ler o quê? Já que não é a novidade, né? Porque a novidade ele não tem mais. Ponto, né? Acabou, é um fato. Então, preciso encontrar o que interessa. E a gente ficou ali, tentando entender também. O que esse cara mudou? Ele não quer mais isso? Ah, ele quer aquilo. Ah, esse perfil não é mais o que você quer. Ah, é outro. Então, a gente também fica ali o tempo inteiro tentando atualizar o outro lado. Olha, mas não é mais assim. Muitos têm ainda essa sensação de o jornal ser como era, sei lá, no último projeto que ele lançou em 2019. Não, é nem parecido, né? Mesmo 2021, eu vou te dizer, já não tem nada a ver. 2023, pode ser que ainda seja parecido. Mas a gente não tem mais aqueles modelos que a gente passou alguns anos sabendo. Um jornal é mais popular, o outro é mais careta, né? O outro é mais conservador, o outro... Isso se embaralhou um pouco, né? Então, é uma das coisas que nos desafia hoje é tentar também entender qual é a adequação e o que eles querem, né?
Belinha, tem uma notícia ruim para dar.
Vai fazer perguntas difíceis. É isso?
Pior que não.
Não?
Nosso programa chegou ao fim.
Ah, então.
Porque tudo que é bom acaba rápido. Mas eu só tenho a agradecer porque a gente rendeu 2 episódios conversando sobre marketing, sobre Conexão Latina, sobre tudo que envolve esse backstage da música brasileira.
Sim, sim. E que é muito fascinante, porque do jeito que a gente fala, parece que há mais desafios do que prazeres, mas há muitos prazeres.
só tem trabalho, não tem.
Só tem trabalho, só tem plano B, só tem, meu Deus, não. É muito prazeroso, é uma cachaça mesmo, assim. Eu acho que quem trabalha nesse meio não quer saber de outra coisa, porque a gente se envolve e a gente quer ver dar certo, né? A gente sofre, mas a gente se alegra, a gente se emociona com aquilo, né? A gente quase que vive junto. O fracasso e o sucesso. Então, assim, é muito fascinante. É uma área que... É isso que a pessoa tem que gostar bastante para estar nela. Mas quando ela gosta e está, aí todos os percalços são super compensados, assim.
Eu vou fazer um quiz rapidinho, então, com você.
Olha as perguntas difíceis. Vamos lá.
Não é difícil. Eu prometo. Quiz rapidinho, bate e volta.
Tá bom.
E aí você faz a pergunta, você responde com... Você achar melhor.
Certo,
tá bom?
Certo.
Escolhe um número de 1 a 8, por favor.
8.
Qual o grande momento histórico da MPB você gostaria de voltar e fazer parte?
Ah, eu acho que a Tropicália foi um momento que eu quase fiz parte. Não diria que fiz parte porque era pequena. Mas não naquela idade, naquela geração deles. Eu acho sensacional.
A Mila adorou você ter escolhido a Tropicália também.
Não, aquela produção musical daquela época é...
Não, isso é verdade, né? Isso é verdade.
É muito legal.
Outro.
Ah, mais um?
Outro
também
número.
Gosto. Outro número?
É o seu número.
Ah, outro número, então vou de 4. Já que fui de 8, vou de 4.
Uma pessoa que te inspirou na sua profissão hoje.
Olha, acho que não tem uma pessoa, não. Realmente, assim, a gente assistia as pessoas trabalhando numa coisa muito conjunta. Eu gostava muito do universo, do ambiente. E eu sempre fui fascinada por esse ambiente, de camarim. Não de camarim, no sentido de, sabe, de celebridade. De bastidor, que eu quero dizer, né? Eu sempre fui fascinada por... Eu, né, ia em alguma coisa, eu ficava observando camarins ou bastidores ou pessoas passando, produtores. Eu acho que isso que me... Muito mais do que um alguém, sabe?
Sim, esse ambiente todo.
Eu sempre gostei
com...
demais desse ambiente de por trás da cortina, né?
Tá. E para encerrarmos, seu último número...
2. Eu tô toda paro hoje. 2, 4 e 8.
Qual é a trilha sonora da sua vida?
Ah, isso é bem, bem, bem difícil, né? Se você me perguntar hoje, eu vou dizer uma coisa. Amanhã eu vou te dizer outra. Depois de amanhã, outra ainda. Outra depois. Já que falei de Tropicália, eu acho que eu vou de Esotérico, que eu adoro, né? Essa é uma canção absolutamente eterna, né? Do Gil. Assim, várias são. Eu gosto demais de Gil, né? Tive a sorte de trabalhar um pouquinho com ele na Warner quando eu entrei lá. E enfim, aquela pessoa mesmo, assim. É um orixazão, né? E sim, eu sempre fui muito fã. Né? E isso é um grande prazer que a gente tem, trabalhar com
Trabalhar com
música, né?
sim.
Você tem a possibilidade de encontrar, falar, conversar, bater um papo com pessoas que você ouviu a vida inteira, né? Que você sabe cantar de frente para trás tudo, que você conhece, sabe fazer
Ver a pessoa do seu lado ali, carne e osso.
você sabe improvisar igualzinho ele na música, você tá ali do seu lado conversando qualquer bobagem. Tá ali no carro, indo em algum lugar com você. Isso é um privilégio, né? Para
Sim.
quem gosta, é um baita privilégio,
Tá
né?
bom. Assim como foi um baita privilégio meu estar com você hoje, mais um
Muito
programa.
bom.
Entendeu? Muito obrigado pela sua
Obrigada a você
presença
pelo convite.
novamente.
Imagina. Estamos
E
aí.
até a segunda temporada, né?
Até a segunda temporada, com certeza.
Se você gostou desse programa, não se esquece mais uma vez de se inscrever no canal, no YouTube, nas nossas redes sociais, comentar, divulgar. Por favor, é você que faz esse programa acontecer. Eu sou Caio Andrade e esse foi mais um episódio do Descomunal. Muito obrigado, Elinha.
Obrigada a vocês.
Até a próxima.
Até.